Nós temos aqui já em nossos estúdios o delegado da Polícia Civil e doutor em Ciências Políticas e professor do curso de pós-graduação em Direito e Processo Penal da Faculdade Cândido Mendes, Orlando Zaccone. O homem tem mais título do que o Flamengo. Temos também o Márcio Garcia Linhares, presidente do Sindipol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro, e da diretoria do MUSP. O MUSP é aquela dos servidores do Estado, que tem azucrinado a vida do Pezão quando ele não paga o salário. Ele é também da coligação de policiais civis do Estado do Rio de Janeiro. E temos também o jornalista Henrique Acker, que é conhecido aqui do nosso ouvinte e já, inclusive, ancorou o programa em momentos de férias do titular Paulo Passarinho. Bom dia aos três e vamos começar com o delegado Zaccone. Foi o primeiro a chegar e vai ser então o primeiro a ser perguntado. Temos uma luz no fim do túnel com as Forças Armadas encampando a segurança?
Bom dia, Cid, bom dia aos ouvintes. Não, a notícia era de hoje, pela manhã, né? Na verdade, tudo foi articulado na madrugada. Eu tomei ciência hoje pela manhã nesse projeto, né? Eu acho que essa notícia nos traz a reflexão sobre o que está acontecendo realmente no Rio de Janeiro. Essa crise da segurança pública, e fazendo aí, parafraseando o Darcy Ribeiro no que ele falou sobre educação, isso não é uma crise, isso é um projeto, né? É um projeto, porque vamos ver o filme, né? Um carnaval, né, onde o policiamento ele realmente não cumpre as suas funções. Imediatamente após o carnaval, o governador Pezão vai dizer que não tem condição, né, e que houve uma falha nesse policiamento, que nós praticamente não temos condição de gerir aqui no Estado a segurança pública. E vem a notícia da intervenção federal, justamente no momento que vai se voltar a votar a reforma previdenciária. Ou seja, pô, ninguém é otário. O que está sendo feito aqui é uma intervenção federal para garantir, né, a votação da reforma previdenciária e garantir com que o povo não possa se manifestar politicamente contra esse absurdo.
Mas, Zaccone, deixa eu te dizer o seguinte: se houver intervenção, a reforma previdenciária não vai poder ser votada.
Não, tem já uma. Aqui, o Márcio Garcia está aqui, falou que tem uma brecha aí, o Márcio de Souza aqui.
E deu suspender por um dia
votar. Voto, claro.
Não deixa de ser um complicador, hein?
Para eles. Para esse governo? Esse governo complicador para esse governo é o povo. E a solução para, né, resolver esse complicador é a intervenção militar. E a gente tem que entender exatamente o que é esse dispositivo de segurança pública. Porque muitas das vezes a gente entende a segurança pública como um direito coletivo que está na Constituição, muitas das vezes também como um dever de todos. Mas isso é uma balela. Na genealogia do que é a segurança pública, né, o filósofo Jorge Agamben, né, ele tem um artigo sensacional, foi publicado no Le Monde Diplomatique, né, como a obsessão por segurança pública coloca em risco a democracia. Esse artigo é brilhante, vocês podem procurar no Google que ele está disponível.
Repete o nome do autor e o nome do artigo.
Giorgio Agamben é um filósofo italiano que escreveu um artigo como a obsessão por segurança pública coloca em risco a democracia. Foi publicado no Le Monde Diplomatique aqui no Brasil. Né, então, ele vai fazer a genealogia do que é a segurança pública quando que ela aparece no debate político. A primeira vez que o termo segurança pública aparece no debate político é num texto de economia, de um fisiocrata, no século XVIII, né? François Quesnay, que vai chamar dos grãos. Naquele momento se discutia na Europa o que fazer com a fome. Né? E a ideia era o seguinte: para evitar a fome, não se exportava grãos, se fazia estoque, né? Armazenava grãos. A ideia era fazer o evitamento da fome. Esse fisiocrata, pela primeira vez, vai dizer o seguinte: olha, está tudo errado, nós não temos que evitar a fome, porque a fome é inevitável. Nós temos que conviver e governar a fome. Então, segurança
controlar pública, os famintos.
Governar, exatamente. Segurança pública é fazer o governo da ordem econômica, social, e é isso que está sendo feito até hoje, e as pessoas ficam iludidas, né, pedindo mais segurança. Mais segurança é sempre mais ordem econômica, social, né, seja ela injusta ou justa. No caso do Brasil, evidentemente que nós sabemos que essa ordem é extremamente injusta e o dispositivo da segurança pública tem sido acionado para manter essa ordem injusta. É disso que nós temos que questionar.
Márcio, não é a primeira vez que as Forças Armadas intervêm na área de segurança aqui no Rio de Janeiro. Qual é um balanço positivo dessas intervenções anteriores? Como é que você vê Força Armada fazendo trabalho de polícia?
Bom dia, Cid. Bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui na Faixa Livre, programa de grande democracia e alternativa na nossa rádio. O que acontece é que já há algum tempo, né, Essa política de segurança do governo, ela está totalmente equivocada. Ela aponta, né, especificamente para a política de confronto, e ela abandona totalmente o planejamento que deve sobreviver, que deve vir anteriormente, preceder a todo tipo de operação policial. Então a gente percebe que hoje as operações, elas são de cunho militarizado, né, muito focado na polícia militar, e agora também com esse plano integrado da segurança pública através das Forças Armadas. E o que a gente costuma dizer é que isso é mais do mesmo, né, porque já foi tentado desde os anos 90, né, as Forças Armadas já foram chamadas em outras ocasiões, e ficou constatado que, na verdade, isso nunca deu certo. A gente, na verdade, teria que investir de forma muito mais consistente num planejamento em segurança, investimento em investigação policial, em inteligência, e não exclusivamente nessa política de confrontamento que, por vezes, a ostensividade é necessária, mas sem um planejamento, na verdade, o que acontece é um enxugamento de gelo, né? Em relação à intervenção federal, né, que a gente foi surpreendido, né, parece que vai haver um decreto presidencial com uma intervenção constitucional, tem que passar ainda pelo crivo do Congresso Nacional, mas a gente percebe que, na verdade, o que deveria haver, né, é uma intervenção na economia, né? O governo federal deveria aplicar recursos na segurança do Estado do Rio de Janeiro, e não através das Forças Armadas tomar esse condão de vir com soluções mágicas, que, na verdade, né, os profissionais de segurança do Rio de Janeiro são muito mais qualificados para entender o terreno, para poder trazer soluções. E nossos policiais, infelizmente, eles nunca são ouvidos, né? O governo federal, mais uma vez, vem com essa bola de cristal, né, com essa solução que, na verdade, é um enxugamento de gelo, é mais do mesmo. E, infelizmente, quem sofre, né, a população, que mais uma vez vai verificar que não vai dar certo essa situação.
Bom, esse foi o Márcio Garcia Linhares.
Se dizia, desculpa, só uma observação, hein? As forças militares, né, as forças armadas, já estão em atuação pela GLO no Rio de Janeiro. Inclusive, nós temos notícias de graves violações de direitos humanos ocorrendo na Cidade de Deus, por moradores da Cidade de Deus, pela atuação das Forças Armadas. Então, acho que...
Que segmento das Forças Armadas estão lá?
Essa intervenção federal aí também é uma continuidade, né, de um processo.
Mas que segmento das Forças Armadas estão lá na Cidade de Deus agora?
O Exército.
O próprio Exército?
Sim.
Pois é. Queria agora passar a bola para o Henrique Acker. Desde que eu me entendo por gente, eu ouço dizer uma coisa que me parece verdadeira, correta, que embora ambas as corporações usem armas e, em parte, usem uniforme, no caso, o policiamento ostensivo tem que ser fardado para a população saber que aquele cidadão policial, etc. Quer dizer, o Exército é fardado, o Exército usa arma, a polícia também e tal. Mas são corporações inteiramente diferentes. Enquanto a polícia tem que lidar com o cidadão e garantir os direitos dele, protegê-lo, o Exército, as Forças Armadas em geral, são preparados para enfrentar outra Força Armada e destruir essa outra Força Armada. É outro tipo de trabalho, outro tipo de função, outro tipo de objetivo. Quer dizer, isso me parece, queria até ouvir a opinião de você, me parece que permanece de pé. Eu, francamente, não consigo entender como a filosofia das Forças Armadas pode dar certo, embora ela já esteja presente, como lembrou o Zanconi, essa militarização da segurança, de certa maneira, já traz essa coisa, mas como a filosofia das Forças Armadas, pelas quais elas são treinadas, e tem que ser treinadas para isso mesmo, tem que enfrentar outro exército, uma guerra, etc., pode dar certo na segurança pública, tratando com pessoas, com cidadãos, que ela tem que proteger e não destruir.
Oi, Cid, bom dia. Eu quero agradecer a produção do Faixa Livre para estar aqui, né? E dar um bom dia também aos nossos ouvintes, aos nossos convidados. Bem, eu penso da seguinte maneira, né? Como vai dar certo? Não é possível dar certo, né? Exatamente pelo que você falou. O princípio que move a necessidade ou a possibilidade de existirem forças armadas, forças especiais para a confrontação, né, é um princípio completamente diferente, pelo menos imagino eu, do que seria a necessidade do que se chama de segurança pública, embora concorde aqui com o Zanconi, não é? E a observação inicial que ele fez, do ponto de vista filosófico, não é, para que serve a segurança pública. Mas eu vejo da seguinte maneira, me parece que o que está acontecendo é que há uma desmoralização, não é, exatamente pelo desgaste dessa política de confrontação, né, sobretudo nas comunidades, com as chamadas incursões, nas favelas e tudo mais, que não tem dado resultado concreto nenhum, a não ser mais mortes, inclusive de policiais. A responder, é bom a gente lembrar, a responsabilidade pela morte desses policiais, em princípio, do meu ponto de vista, é dessa política de segurança pública, sustentada de maneira absurda, que é a política do confronto. Né? Tivemos um tempo de certo, vamos chamar assim, não vou dizer de refresco, mas de uma política diferente, com as UPPs, aquela coisa toda, porque tinha Copa do Mundo e Olimpíadas, mas agora, né, retomamos e com uma intensidade assim absurda essa política de confrontação dentro das comunidades. Como isso não está dando certo, parece que é o seguinte, vamos para mais confrontação, porque uma intervenção de forças armadas só me leva a crer...
Ser mais do mesmo.
Exatamente. Né? E é, essa observação que você fez, o Zacone fez, sobre o que está acontecendo lá na Cidade de Deus, e já aconteceu em outros períodos, em outras áreas e tudo mais, nos leva a crer que o princípio pode ser o mesmo, né, de continuar, de seguir com essa política de confrontação. Agora, eu queria levantar algumas questões. Eu queria, me deixa assim, curioso, no mínimo, eu acho que a sociedade tem que pensar um pouco também sobre algumas questões. Por exemplo, essa intervenção militar, ela dará ao interventor, já sabe que é o general Braga, né? Que é aqui, sim, do Comando Leste.
Ou mesmo que estava aqui na Olimpíada, né, de assumir
o poder de mandar reprimir manifestações populares? Dá a esse comando, esse tipo...
Olha, eu imagino que sim, se ele está comandando a segurança pública no Estado, quer dizer, ele sentou na cadeira ali do comandante, do secretário de segurança pública, enfim, está tudo sob as ordens dele, a última palavra, inclusive em relação a manifestações populares, como tratar, é dele.
A PM sempre fez isso. Então quem pode mais, pode menos.
Exato.
E na verdade o gestor das forças de segurança vai ser o general Braga, né?
Ele é o chefe
da Polícia Civil e Militar.
A outra questão que eu levantaria é a seguinte: vai haver uma limpa no comando da Polícia Militar? Eu não vou falar de Polícia Civil, porque eu acho que o Zacone sabe muito mais do que eu, não vou me meter nisso não. Mas na Polícia Militar, porque eu lembro o seguinte, no ano passado, o Torquato Jardim, ministro da Justiça, ele disse claramente, né, que os comandantes de batalhões estavam comprometidos com essa situação de corrupção, enfim, de...
Aliás,
tudo que estava acontecendo no Rio de Janeiro.
Deixa eu te interromper. Quando um ministro diz isso, de duas uma, ou cai o ministro, ou cai os comandantes de batalhão.
Não caiu
ele
ninguém.
Ele não pode dizer isso.
Impunemente.
Fica tudo aí, vida que segue.
Agora, um detalhe, hein?
Zacone.
Bom, as polícias, tanto a civil como a militar, elas operam militarmente também. Então, repare, nós não estamos precisando das forças armadas para ações militares em favelas, porque isso as polícias civis e militares já realizam. Aliás, nós nunca vimos um helicóptero das forças armadas atirar para dentro de favela, mas nós já vimos helicópteros da Polícia Civil e Militar fazendo isso. Então, repare, eu vou voltar na minha tese inicial. Essa intervenção militar não visa ações específicas de segurança no que a gente... historicamente concebe como essa é a política de enfrentamento nas comunidades, na guerra ao tráfico, blá, blá. Essa intervenção militar, evidentemente, ela está direcionada a fazer o controle das manifestações populares, né, no que diz respeito a esse desmonte que o governo ilegítimo tem realizado, e a reforma da Previdência vai precisar das forças militares, principalmente numa cidade como o Rio de Janeiro, que historicamente ela faz, né, ela faz o eco, né, das manifestações populares para todo o Brasil. Então, controlar as manifestações populares no Rio é muito importante para se manter essa tal ordem que eu falei em todo o país.
Esse foi o Zacone. O Henrique vai terminar a intervenção dele. Eu queria depois passar a bola para o Márcio.
Rápido. Eu acho que, como carioca, né, como fluminense, e enfim, como folião, porque eu também gosto muito de carnaval e participei dentro da medida do possível, a gente observou essa situação de insegurança, essa tal sensação de insegurança, que às vezes é muito amplificada, mas eu acho que tem que ser tratada. Eu tive familiar, tive um filho que foi... furtado aí duas vezes em blocos.
Né? Se ele foi só furtado, ele teve sorte.
Não, na
segunda vez novidade foi... desse ano é que antigamente era o furto.
Agora foi
roubo com violência.
Isso, mas foi isso também. Na primeira vez, na verdade, foi ali na região da Central do Brasil, que estava às escuras. Central do Brasil, às escuras. Parece que não existe, né? Um coração vamos dizer assim, uma área nervosa de escoamento de gente, embora seja carnaval, não é mesmo assim, muita gente vai e volta de diversas regiões da área metropolitana do Rio de Janeiro, completamente vazio, sem policiamento nenhum, sem nada. Né? E a segunda vez dentro de um bloco na Zona Sul, que foi isso que você falou, 6 indivíduos lá, muitos garotos e tal, que vão para cima, olham quem tem celular e tal, tal. Isso aconteceu demais, mas isso não é necessariamente, e não tem necessariamente a ver com o mesmo fenômeno, né, da questão do tráfico, não tem necessariamente a ver com o mesmo fenômeno do roubo de carga e outros que estão crescendo no Rio de Janeiro ou que continuam existindo em função, do meu ponto de vista, dessa ausência de planejamento, dessa falta de inteligência para combater a criminalidade e tudo mais, e com a conivência que tem a ver com o que eu acho que o Torquato Jardim tocou lá na ferida. Até que ponto existe ou não comprometimento de setores, não é? Da Polícia Militar no Rio de Janeiro com esse esquemão. Não é?
Bom, e como é que está a situação de condições de trabalho da polícia, Márcio? Salários atrasados, carros sem condições, falta material de trabalho. Qual é o quadro geral em que a Polícia do Rio está trabalhando hoje?
Cid, já há cerca de 2 anos, né, essa situação vem se agravando, não que nas últimas décadas a Polícia Civil já não esteja sendo sucateada, né, porque essa é uma política que já vem já de muito tempo. Mais de 2 anos para cá a gente tem feito um enfrentamento, tem feito essa resistência, tanto pelo Sindipol como pelo MUSP, né, que é o Movimento Unificado dos Servidores Públicos Estaduais, mas a gente percebe realmente, em termos de pessoal, né, de materiais, a Polícia Civil ela está bastante sucateada. Hoje a gente tem os quadros da Polícia Civil, eles são muito aquém do que o previsto legalmente. Né? A gente deveria estar hoje no estado do Rio de Janeiro com cerca de 23 mil policiais na ativa e a gente hoje tem cerca de 9.700. Isso distribuindo todos os cargos.
Teria que ter 23 mil e tem 9.
Exato.
Isso, menos da metade.
Exato. Isso a gente percebe, e complementando até o que o Henrique falou, a política dos últimos anos ela foi direcionada, né, privilegiou a Polícia Militar, a ostensividade e o confronto. A gente vê que essa curva de pessoal na Polícia Militar é o contrário. Nos últimos 10 anos para cá, nós tivemos vários concursos para a Polícia Militar, com 4 mil, 3 mil homens, e a gente pulou de 20 para 40 para 50 mil, enquanto a Polícia Investigativa de Inteligência vai diminuindo seus quadros. Então, essa política, ela só corresponde ao resultado de tudo que vem sendo feito nos últimos anos. A gente tem um atual secretário de Segurança, que diz que está gestando uma massa falida, mas ele está há 11 anos nessa política, já que ele era o braço direito do secretário Beltrame. Em relação à questão das UPPs, é uma política inexequível. Você teria que contratar 500 mil policiais para fazer o que eles queriam. Né? Não, era impossível. Você só coloca, na verdade, a polícia faz aquela limpeza, avisa que está chegando, não tem planejamento, não tem inteligência, não tem uma investigação final para, de fato, prender aquelas quadrilhas, prender aqueles bandidos. E o que havia, na verdade, era um fluxo migratório. Você avisava que ia ocupar aquela comunidade, eles migravam dali, para a Baixada, para a região
de certa Lago. Maneira, mas uma pitada de provocação aqui. De certa maneira, esse aviso não era até positivo para evitar o confronto?
Sim, a intenção era essa, mas o que acontece é o que eu falei. Ainda que fosse assim, você deveria ter uma rede de inteligência para que você monitorasse para onde esses elementos eles estavam migrando. E, de fato, isso não ocorreu. Você direcionava especificamente para essas comunidades que, entre aspas, foram pacificadas num primeiro momento, e além do mais, além da ausência, né, de uma questão mais completa, né, de investigação de inteligência, você também deixava de chegar nas comunidades com outros serviços também, da prefeitura, serviços sociais, porque, né, a polícia ela não pode também dar conta de todos os problemas da sociedade. O que acontece é que a polícia hoje ela é responsabilizada por tudo. Todos os serviços falham, né, e a polícia é que tem que dar conta. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Né, os serviços deveriam funcionar. A polícia deveria ser a última a ser acionada. Quando a gente vê hoje, é a primeira a ser acionada.
Cid, em relação à questão da defasagem, né, do quantitativo de policiais na PSERJ, na Polícia Civil, ainda tem um detalhe que agrava, que é a distribuição desse pessoal. Sabe quantos policiais hoje estão lotados na divisão de homicídio que é responsável pela investigação de todos os homicídios na capital? 170. Sabe quantos policiais? 170. Sabe quantos policiais estão lotados na CORE, na Corregedoria de Recursos Especiais? Coordenadoria de Recursos Especiais, voltada exclusivamente para o confronto? 340.
É, o dobro. CORE, ou seja, é uma espécie do BOPE
da Polícia Civil. É um BOPE da Polícia Civil. Mas, ou seja, você tem um efetivo na CORE que é o dobro, né, da divisão de homicídios da capital, que significa que somente
que é o com pessoal efetivo, do confronto.
Somente, exatamente, somente com o efetivo do confronto, né, dos policiais lotados na CORE, na coordenadoria, você teria mais duas divisões de homicídio para investigar, né, os crimes de homicídio na capital do Rio de Janeiro. Ou seja, nós temos uma gestão voltada, né, para o confronto. E essa gestão voltada para o confronto, ela também agrava ainda o problema de efetivo
da Polícia Civil. Enquanto isso, a atividade da Polícia Civil vai sendo abandonada. As delegacias distritais, que são as delegacias de bairro, que efetivamente têm um contato direto com o cidadão, né, prestam atendimento, fazem investigação, estão totalmente abandonadas.
Você tem policiais sindicantes que eles têm centenas de inquéritos na sua responsabilidade. Como é que um policial vai proceder, né, na investigação de centenas de inquéritos? Isso é um absurdo.
Olha, vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.
Rádio Bandeirante. AM 1360.
Estamos apresentando Faixa Livre.
Cidadãos brasileiros, o governo Temer caminha a passos largos rumo ao neoliberalismo, com as suas políticas de entreguismo do patrimônio público aos grandes empresários apadrinhados e multinacionais, bem como o sucateamento e o desmonte dos serviços públicos essenciais à população. O coroamento dessas medidas impopulares será a mudança do Palácio do Trabalho em 15 de fevereiro de 2018. Para o remendado Palácio das Ruínas, com a entrega total do prédio pelo acovardado ministro do Trabalho para o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, prejudicando os cidadãos do estado do Rio de Janeiro. Diga não ao despejo da Superintendência Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Resistir e lutar é o nosso lema. Unidos e participativos, não seremos vencidos. A delegacia sindical do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro pede o apoio de cada trabalhador brasileiro nesta luta que é de todos nós. Assine nosso abaixo assinado em www.petiçãopublica.com.br. Não haverá despejo.
Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso.
Bandeirantes. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Bom, amigo, estamos de volta aqui com o nosso Faixa Livre. E eu queria me ater ao que disse o Zaccone, o delegado Zaccone, antes do intervalo, mostrando a disparidade dos efetivos do CORE na Polícia Civil do Rio de Janeiro. O CORE é uma espécie do BOPE, é o pessoal do confronto e tal, com o pessoal da divisão de homicídios, que vai investigar todos os homicídios. O Zaccone, tem algum tempo, me impressionou muito uma estatística sobre a quantidade de homicídios, a pequena quantidade de homicídios efetivamente elucidados no Rio de Janeiro. Você tem dados atualizados a esse respeito, não?
Olha, eu acho que o último dado que eu tive é que tinha subido para 8% a elucidação como um...
Subiu para 8%.
Mas a verdade é a seguinte também, a gente tem que reconhecer que temos muitos homicídios, né? Então, pela quantidade de homicídios no ambiente social, é difícil, porque você compara a elucidação dos homicídios, da investigação de homicídios do Brasil com os Estados Unidos, é covardia, porque lá também ele tem uma taxa de homicídios menor do que a nossa. Então, proporcionalmente. Então, e se a gente fosse também buscar um padrão, né, de países desenvolvidos na investigação, tem lugares, por exemplo, você tem um sindicante para cada homicídio. Imagina como é que seria inviável. Então, acho que a gente tem que parar para pensar que a repressão e a investigação na busca da autoria é uma forma de repressão, ela não é o caminho, né, da segurança pública. Nós temos que pensar em projetos de evitamento desses homicídios. Porque se a gente ficar pensando só em o que nós vamos fazer para investigar, para solucionar, e não vermos que essas taxas de homicídio elevadíssimas têm que baixar, então a gente tem que fazer políticas preventivas. E na segurança pública, infelizmente, a gente está sendo pautado já há muitas décadas por políticas repressivas e não preventivas. Então, acho que temos que começar a pensar num projeto de segurança pública que vise o evitamento dos homicídios para que a gente possa, naqueles que ocorrerem, ter condição de investigar, porque com essa taxa de homicídio que temos no Rio, fica muito difícil da gente ter, né, elucidação, né, numa quantidade razoável.
Bom, se a isso se soma uma pequena quantidade de policiais voltados para esse tipo de trabalho,
pior ainda.
A situação piora. Henrique, é uma impressão que eu tenho, e acho que tem... assenta na realidade, que é o seguinte: o aumento da violência está atingindo as pessoas psicologicamente, do ponto de vista do seu ânimo,
que eles chamam de sensação de insegurança,
sensação de insegurança,
né?
A impressão que eu tenho é que isso aí joga água no moinho da direita nas eleições, quer dizer, porque uma proposta, as forças democráticas de esquerda têm proposta, mas não são imediata, não traz um efeito imediato, não traz essa sensação imediata de que, bom, vamos resolver isso amanhã. Quando a direita fala em diminuir a maioridade penal, encher as cadeias ainda mais, mandar bala, matar suspeitos, nem efetivamente pessoas cometeram crime, isso, certas pessoas se sentem mais protegidas. E quem tem esse discurso é a direita. Entende? Esse quadro não é um quadro que eleitoralmente favorece o crescimento da direita na sociedade, do ponto de vista político?
Olha, Cid, se você tomar exclusivamente a questão da segurança pública, acredito que sim. Ainda mais com a repercussão que é dada de maneira superficial, do meu ponto de vista, a abordagem que é dada pela grande mídia empresarial, no geral. Há exceções, mas, em geral, a abordagem é essa. Olha, socorro... Estamos precisando de mais polícia e tudo mais. É esse o discurso.
E mais rigor da polícia.
Mais rigor. Agora, eu creio que é preciso, não é, um contraponto, e comece mostrando o seguinte: o caso do Rio de Janeiro é exemplar. Está existindo, qual é a política de segurança que está sendo implementada há alguns anos no Rio? É da repressão, do enfrentamento, é da morte, estão morrendo inocentes, estão morrendo também pessoas ligadas ao tráfico, mas estão morrendo policiais, cada vez mais. Quer dizer, o resultado dessa política de segurança, que eles chamam de política, tem que ser mostrado com os dados. Por exemplo, você tem, em termos gerais, a informação de que 40% das pessoas que estão detidas, né, em presídios no nosso país não estão em um processo finalizado, estão em andamento. Quer dizer, que resultado isso tem dado? Absolutamente nenhum. As pessoas que moram próximas de comunidades sabem que no dia que, né, a polícia foi lá, fez aquele serviço, morreu gente ligada ao tráfico e tudo mais, fecha a rua, não sei o quê, tem aquele negócio... Uma semana depois está tudo regularizado. Continua, tem sempre o que vai suceder. Então, essa política, ela não dá resultado do ponto de vista do que as pessoas imaginam.
Não é? Mas não, minha dá. Pergunta não foi essa.
Eu entendi a tua pergunta e vou chegar assim, lá. Eu creio que, do ponto de vista dessa pressão, não é, que se faz, desse discurso reacionário, conservador e tudo mais, sim, mas há também limitações para isso. Por quê? Porque a própria realidade que as pessoas estão vivendo está demonstrando que essa solução do confronto, do enfrentamento, da morte, do bota para quebrar, do bota para rachar, não vai dar resultado, já não deu, e eu não creio que essa intervenção vá dar. Então é preciso a gente acompanhar isso aí, porque esse debate vai estar na crista da onda, vamos chamar assim, no processo eleitoral. Não tenha dúvida, e a gente sabe que existem candidatos que são porta-vozes desse tipo de política. Agora, eu acho que é possível enfrentar este debate com as informações e não com o discurso. Não, porque não pode, porque é um absurdo. E aí tem aquele negócio da confrontação, não, com os direitos humanos, porque estão sempre chamando os direitos... Oh, coitados dos direitos humanos, né? É o que menos existe hoje, né, para o cidadão comum e tudo mais.
Eu queria voltar a esse tema, começando com o Márcio. Dois fatos me chamaram a atenção nos últimos 6 meses, ligado a essa coisa da população estar cansada da violência. Eu estava num táxi, e o motorista do táxi era um cara bem informado. Bom, taxista em geral tem solução para todos os problemas do país.
E ouve rádio direto. E acompanhando.
Por isso que tem a solução.
Mas ele um cara muito bem informado e articulado, ele fez referência a um assalto que hoje, numa fila para emprego, um assalto de madrugada, o pessoal estava lá horas na fila, e os assaltantes não só levaram dinheiro, como levaram as carteiras de trabalho do pessoal que estava na fila. E o taxista estava revoltado com isso, porque, com toda a razão. Era um negócio, claro. Era uma maldade pura isso. E na mesma, nos 15 dias, um amigo meu, que é um cara, um mestre de obra, que faz trabalho comigo há 15, 20 anos e tal, é um sujeito do bem, de coração bom. Ele estava vindo trabalhar, ele mora em Bangu e trabalha, enfim, pega empreitada. Estava vindo para a Zona Sul, para o centro, não sei bem, e não pôde chegar, porque a Cidade Alta estava em guerra, dois grupos de bandidos, para um dos quais a PM tinha alugado um caveirão, segundo os jornais publicados.
Lembra
disso. E o cara perdeu o dia de trabalho. Entendeu? Ele disse, eu estou cansado disso. Eu estou cansado. Eu sei que o Bolsonaro é um idiota, mas se bobear eu vou votar nele, porque tem que acabar com isso. Na verdade, aparentemente, não é verdade, mas aparentemente, para as pessoas menos informadas, a direita tem uma proposta... Uma solução para o problema. E
solução passo-rodo.
Passo-rodo. Né? E os segmentos democráticos, a não ser que queiram fazer demagogia, não tem uma solução imediata. Eu insisto, a impressão que eu tenho é que esse quadro de insegurança, as pessoas têm direito à segurança. É um direito à saúde, à educação, à segurança, são direitos que o Estado tem que prover para as pessoas. Isso acaba sendo um caldo de cultura para o crescimento da direita. O que você acha, Márcio?
Olha, Cid, eu acho que a esquerda também tem que fazer uma autocrítica em relação às propostas para a segurança pública. Porque aí, nesse esteio, a direita vai acabar crescendo. Isso é fato.
Falta de proposta.
Exato. A esquerda ela também não tem proposta. Então, na verdade, as pessoas estão cansadas. Todos estão cansados. Essa política de confronto, de morte, ela também atinge os policiais. Eu falo aqui como representante da minha categoria, que é policial civil. Nós também estamos cansados de morrer e de viver nessa condição. Nós temos família, né? Nós também vivemos nesse caldo todo, né? que já entornou há muito tempo. Né? Aí, nesse esteio, né? nessa ideia, a gente criticou aqui, na verdade... Você falou do taxista, a gente tem vários especialistas em segurança pública aqui, né? Do brasileiro, todo mundo é técnico de futebol, especialista em segurança. Cada um vai dar a sua solução. A verdade é essa. A gente tem vários aí, burocratas e etc., que aparecem do nada, que dão opiniões em segurança pública. Nós criticamos aqui, né, de forma direta, a questão da intervenção militar constitucional, mas isso não quer dizer que o governo federal faça cara de paisagem para o que está acontecendo aqui. Na verdade, esse problema vem desde 88, esse pacto federativo que acabou por sobrecarregar os estados, que hoje tem uma folha de pagamento com as polícias estaduais muito elevada, e o governo federal acaba arrecadando muito dinheiro e não repassa para que a gente possa realmente gerir a segurança pública no âmbito dos estados e dos municípios. Então, o governo federal, ele de fato, ele não pode achar que está fora desse contexto. Ele tem que zelar também pelas atribuições constitucionais, zelar pelas fronteiras, porque não adianta também a polícia querer enxugar gelo, uma vez que aqui no Rio de Janeiro a gente não tem fábrica de arma, de granada, nem de nada disso. Isso tudo chega pelo exterior, através das estradas, pelas fronteiras. Então, o governo federal, ele também tem que fazer o seu papel. Também tem que investir de forma direta. Não adianta você querer tratar uma polícia sucateada sem investimento, já que a polícia é um serviço caro e é um serviço essencial. O governo federal tem que entender isso. E, por outro lado também, não adianta você investir nesse modelo falido que a gente vive também da segurança pública, que é único no mundo. Você hoje tem no Brasil um modelo bipartido de polícia, em que as polícias não se comunicam, existem vaidades internas dentro das polícias, a verdade é essa. Né? Você tem um inquérito policial que é um instrumento arcaico, burocrático, cartorial, jurídico, quando na verdade você deveria tratar de forma técnico-científica a investigação policial e não de forma jurídica. Né? Não é isso? Hoje o Zacone está aqui do meu lado, o delegado de polícia ele se porta muito mais como um juiz de direito ou um juiz de instrução, como um policial.
Então, nesse contexto, a gente também prega que esse modelo, essa reforma, uma das reformas que devem ser discutidas no Brasil é a mudança do modelo de segurança pública e adotar um modelo moderno, como em todo mundo. E também discutir, inclusive, a desmilitarização da Polícia Militar. Por que não? A gente pode ter um segmento fardado, ostensivo, mas de natureza civil. Por que não?
Isso é na maior parte do primeiro mundo.
E uma polícia de ciclo completo, de carreira única, com entrada pela base, com meritocracia. O policial, ele começa pela base e ao longo da sua vida, da sua experiência, ele no final da carreira, ele chega a ser o chefe de polícia. Entendi. E não entra já como chefe de polícia.
Eu só queria chamar a atenção para uma coisa, desculpa, Cid. Olha só, perceba. Essa política do confronto e tudo mais, ela reforça o quê? A tentativa, na verdade, ela leva a tentativa de reforço de autoridade militarizada. É preciso observar uma coisa. Quando o Torquato Jardim fala aquilo dos comandantes militares da PM do Rio de Janeiro, a gente não pode generalizar, mas ele generalizou isso, isso é que é o mais grave.
E não, né? Provou, né?
Não provou, mas ele fez essa observação. Quer dizer, é porque este poder, cada vez mais centralizado e militarizado, ele também reforça a possibilidade da corrupção. A gente observou isso, nós tivemos um movimento das mulheres dos policiais militares no ano passado. Não foi só no Rio, tivemos no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e Rio Grande do Norte, se não estou enganado. Não é? E se vocês observarem, o setor mais corrupto da PM foi que mais se embateu contra o movimento. Por quê? Porque aquilo dificultava os seus ganhos, os seus interesses. Não é? Então, eu acho que tem esse outro aspecto. Cada vez mais que você centraliza, cada vez mais que você dá o poder de força, né, o poder militarizado e tudo mais, para determinar, inclusive, a política de segurança, você oferece também a esses segmentos, né, a possibilidade de se envolver direta e indiretamente um processo de corrupção na nossa sociedade.
Cid, eu queria fazer só uma observação, não sei se vai dar tempo. Não, mas eu queria só uma observação sobre a questão da direita e esquerda no que diz respeito às políticas de segurança. Repare, tem um problema de comunicação. Quando a gente fala que a direita está propondo uma política de passo-rodo como solução, pô, parece até que essa política de passo-rodo não está sendo implementada há décadas, pelo menos no estado do Rio de Janeiro. E não está dando resultado. Então, repare, o que está acontecendo é um problema de comunicação. Não,
a direita propõe passar mais o rodo.
Mais o rodo, pois é. Não, mas é verdade, porque é sempre isso. Não, porque ainda não passou o rodo suficiente. Né? Vai ser suficiente quando matar todo mundo. É. Aliás, o próprio Bolsonaro falou recentemente
metralhar a Rocinha.
Mas o problema é isso. A direita propõe passar o rodo, a esquerda não propõe nada.
Sim, é isso que a gente mentira. Isso é mentira. Vamos lá. A esquerda sempre propôs, sim, senhor. Quando perguntavam para Leonel Brizola, né, qual era o projeto dele de segurança, ele falava CIEP. Ensino público integral e gratuito para todas as crianças. Onde nós vamos botar as crianças no Rio de Janeiro? Hoje, ninguém fala que uma criança não consegue se matricular na rede pública de ensino no Rio de Janeiro. Faltam vagas. Hoje, as mães que querem botar os filhos na escola pública, não estou falando daquelas que não querem, não, estão tendo que entrar na justiça para botar as crianças lá. E um detalhe, Cid, quem construiu a ideia, né, de que direitos humanos atrapalham a segurança pública não foi a direita, não.
Não,
foi a esquerda. E eu te digo mais, e foi justamente no momento em que um certo setor da esquerda queria bater, né, nesse projeto, né, do Darcy Ribeiro, do Leonel Brizola. Nesse momento, por um oportunismo político, se construiu a ideia de que o que estava falho no projeto não era o CIEP, porque ninguém vai dizer que está errado botar a criança para estudar. O que estava errado é que estava se confundindo, isso foi falado, né, se confundindo direitos humanos com direitos de bandido. Quem falou isso, e está lá documentado, foi o Zuenir Ventura, quando o lançamento do livro,
Cidade Partida. Eu não sei se ele pode ser apontado
porta-voz,
porta-voz da esquerda.
Sim, mas naquele momento, pelo menos no momento em que ele falou, e no momento em que se lançou aquele livro...
Não era da direita, é verdade.
Observa uma questão,
mas eu queria retomar aqui com uma pergunta que eu já ia fazer, e o Zé Vitor do Andaraí sugeriu. Eu queria fazer a pergunta para o Zaccone. Está se falando da criação do Ministério da Segurança Pública. Aí, nesse embalo, iam acabar com o Ministério de Direitos Humanos e botar na justiça. É, como é que você vê, Zacconi, essa coisa da criação desse Ministério da Segurança Pública?
Olha só, o que se chama de federalização da segurança pública é um projeto que vem desde o Fernando Henrique Cardoso. A ideia, né, essa intervenção federal já está acontecendo há muito tempo. Teve um momento em que nós tínhamos 23 estados da federação que tinham como secretário de segurança um delegado de polícia federal. Né? Isso tudo foi contemplado, esse projeto de federalização, muito na época do PAC, né? Porque se estabelecia, né, uma negociação onde que para que se colocasse os recursos do PAC era necessário que a Secretaria de Segurança Pública estivesse na mão do governo federal, para que o governo federal pudesse monitorar, né, a ocupação das áreas, e aí entra, né, a ocupação militar das áreas pobres naquele projeto lá que resultou na UPP. Então isso tudo está vindo, é um caminhar, né? E evidentemente que nesse momento político, onde o mundo inteiro está presenciando, né, manifestações de rua populares na Europa, né, não é só no Brasil que isso aconteceu em 2013, 2014, o mundo inteiro está eclodindo em muitas manifestações, em Paris tem muitas manifestações, que lá também estão fazendo o desmonte, né, das leis trabalhistas. Então, ter um controle desse aparato de segurança pública para poder fazer um enfrentamento, né, a essas revoltas populares, essas manifestações populares contra, né, esse desmonte que estão fazendo na ordem do trabalho, isso é o objetivo desse ministério, né? Agora, a gente vai ter que aí, né, não dá para a gente falar, por exemplo, de polícia desmilitarizada. Isso é uma coisa absurda, porque no mundo inteiro as polícias são desmilitarizadas. Exatamente, mas no mundo inteiro as Forças Armadas são proibidas de atuar na ordem interna, enquanto a nossa Constituição, no artigo 142, e aí tem que ler lá, né, O Que Resta da Ditadura, que é um grande livro, que tem três artigos que falam sobre isso, o lobby que os militares fizeram na Constituinte para fazer com que o artigo 142 garantisse às Forças Armadas a continuidade, né, da sua presença, né, na ordem democrática, ou seja, a CGLO que está aí. Então nós temos que discutir, temos que voltar lá na Constituinte para a gente poder ver como que nós permitimos as Forças Armadas, né, conforme o artigo 142 diz, está lá, cabe às Forças Armadas garantir o funcionamento dos poderes, Cid. Pô, isso é o poste mijando no cachorro. Não são as Forças Armadas que têm que garantir o funcionamento dos poderes, são os poderes constituídos que têm que garantir o funcionamento das Forças Armadas. Então nós temos que avançar muito nesse debate sobre desmilitarização, porque nós não podemos pensar em desmilitarizar polícias enquanto as Forças Armadas, a força principal, né, está atuando na área de segurança pública. Então a gente tem que pautar o debate da desmilitarização numa certa ordem. Primeira coisa, discutir uma emenda constitucional que modifique esse artigo 142. Né? Depois, separar as polícias militares, que isso é verdadeira desmilitarização. As polícias militares não podem ser auxiliares das Forças Armadas, porque o governador paga o salário. Isso é um absurdo. O governador paga um salário, mas na hora de comprar arma, né, ainda que o governador tenha o dinheiro para comprar as armas, precisa de uma autorização do Exército para que se possa adquirir as armas para a Polícia Militar. Então a gente tem que aprofundar muito mais o debate no sentido que, se realmente queremos uma política de segurança pública democrática, nós temos que fazer a desmilitarização não só das polícias, a desmilitarização da segurança pública, né? E aí esse ministério, né, que está sendo projetado da segurança pública visa ampliar. Porque, de acordo com esses preceitos constitucionais que nós temos, né, o Ministério da Segurança Pública vai viabilizar a intervenção militar muito mais ágil, não vai precisar de decretos. Né, eles vão construir, né, uma forma de uma intervenção militar a partir das Forças Armadas na segurança pública de todo o país. Isso visa, para mim, principalmente garantir uma certa ordem no momento de desmonte das leis trabalhistas e previdenciárias.
Não, a gente, não, na verdade, não, a gente está indo na contramão,
acaso,
né?
Não por acaso, Márcio, eu já vou ter uma pergunta para você na agulha aqui. Não por acaso, o deputado da bancada da Bala que estão na linha de frente da criação desse ministério. Claro. O César Maia andou falando nisso no passado e tal, e agora o pessoal da bancada da Bala. Mas o Francisco de São Gonçalo tem uma pergunta que eu queria passar aqui para o Márcio. Ele diz: sabíamos que os bons cariocas estão armados até os dentes. Qual a solução para desfazer isso?
Bom, Francisco, primeiro só complementando o que o Zacconi falou, na verdade, quando a gente deveria estar discutindo a desmilitarização, a gente está no viés contrário, né? Nos últimos anos, qual foi a solução mágica do governo nacional, do governo federal? Foi investir numa força nacional que sequer está prevista na Constituição, no artigo 144. Força nacional criada com os militares dos estados, quer dizer, a gente vai cada vez mais criando soluções mágicas. Em relação à pergunta do Francisco, como eu falei, o governo federal, ele também tem que assumir a sua responsabilidade. As armas, elas não podem chegar ao território do estado do Rio de Janeiro. E aí demanda sim. Aí sim, por que não utilizar as forças armadas no controle de fronteiras? E não no combate direto aqui da marginalidade, no asfalto, que a gente tem aqui na cidade, né, profissionais preparados para isso. Porque a política do Exército, né? Eu sou oficial da reserva do Exército, eu conheço bem como é a doutrina militar, é a doutrina de aniquilação. Eles não são profissionais treinados para a segurança pública. Eles não têm treinamento para lidar com o público, para lidar com o cidadão. A política e a mentalidade é de confronto e morte. É isso. Você tem lá o oponente e você vai matar ele.
É de qualquer exército. Não estamos falando só do exército brasileiro.
Sim, sim.
A filosofia de um exército é essa.
Não só dos exércitos. Marinha, aeronáutica, força armada.
Exato. Enfrentar outra força armada e aniquilar essa outra força armada.
Exato. Mas, assim, complementando a pergunta do Francisco, é isso. Eu acho que o governo federal ele tem que, né, através das próprias forças armadas das fronteiras, controle de estradas também pela Polícia Rodoviária Federal, que faz um belo trabalho. Né? É uma polícia, inclusive, eu tinha falado do modelo, é uma polícia que é um exemplo, né, de carreira única e ela funciona bem, né, nesse sentido, mas a gente tem que verificar que realmente, né, as próprias polícias elas estão, como você tinha falado, sucateadas. A gente hoje verifica, a nossa polícia aqui, ela não tem acesso aos equipamentos que os bandidos têm.
Agora, né? Tem um outro fator que eu queria, o Zacconi está querendo entrar na parada aqui, mas outro fator, me parece muito mais inteligente você dirigir o trabalho de investigação e tal, para atuar no atacado e não no varejo. Pega, por exemplo, aquele helicóptero lá do Perrela, que é senador e etc. Então, tinha, acho que, meia tonelada de cocaína, não sei. Tem ninguém preso por aquilo, não se descobriu de quem era aquilo. Não se, quer dizer, agora, é mais fácil você combater o tráfico de armas, por exemplo, trabalhando com inteligência e pegando o atacadista, do que pegar na mão de cada garoto na favela o fuzil que está com ele.
Precisa de munição, né? Não adianta você ter um fuzil.
E nada disso é algo fabricado no estado do Rio, é o que eu falo.
Claro, não, e chega em grande. Outro dia fizeram uma boa apreensão no aeroporto, mas parece que foi. Era uma carga mais de várias, de
16. Foram fuzis AK-47.
AK-47, parece que vieram de fora.
Sim.
Porque lá a pessoa compra um fuzil, né? Esse garoto que fuzilou 17 agora comprou também no supermercado um fuzil. Mas é muito mais inteligente dirigir o trabalho para pegar no atacado, os grandes atacadistas, do que entrar no varejo nessa briga insana.
Mas aí você tem que investir em inteligência. Inteligência, né? Isso não tem sido feito. Apesar de temos que reconhecer, né, 89% do orçamento da segurança pública gasta em folha de pagamento. Isso já foi falado anteriormente pelo Márcio, da dificuldade que os estados têm de financiar, né, o pagamento da sua folha. Mas o que sobra, e que é pouco, se é pouco, tem que ser muito bem gerenciado. Né? Nós sabemos disso na nossa vida, né, doméstica. Quanto menos dinheiro, mais a gente tem que saber onde empregar. Ano passado, não foi investido um centavo em segurança pública. Tem estudos, já saíram reportagens sobre isso. Ou seja, nós temos hoje, né, um planejamento voltado para ações de repressão e não de inteligência. Agora, voltando à questão do Márcio, da reestruturação das polícias, isso é muito importante. Hoje, eu concordo com ele, nós temos hoje, tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil, né, uma luta de classes no interior das polícias. Aliás, isso vai ser uma das mesas de debate do segundo seminário dos policiais antifascismo no Fórum Social Mundial em Salvador, já fazendo a propaganda.
Eu vou te interromper agora que a gente vai para o intervalo, mas depois já eu vou passar a bola de novo para você, que eu fiquei interessado com essa história
luta de classes no
interior da polícia. Vamos no intervalo.
Estamos apresentando Faixa Livre.
Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudá-lo a mantê-lo no ar. Além das entidades sindicais, associativas, conselhos profissionais, você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode contribuir financeiramente com o nosso programa. Basta fazer um depósito, qualquer que seja o valor, em favor do Banco do Brasil, na sua agência 0183, dígito X, na conta corrente 142426, dígito 2. Esta conta pertence à Associação de Engenheiros da Petrobras, mas os seus recursos são utilizados exclusivamente para as despesas do nosso programa Faixa Livre. O CNPJ da Associação de Engenheiros da Petrobras é o de número 34131870/1000 ao contrário, dígito 11. A sua contribuição é fundamental para mantermos o Faixa Livre no ar.
Por um Brasil mais forte, justo e transparente.
A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado e efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão.
Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Bom, voltamos ao Faixa Livre. E antes do Zacone explicar para a gente essa história de luta de classe dentro da polícia, tem uma série de recados aqui dos ouvintes. Eu vou passar ali, porque senão vai acumulando e segunda-feira eu vou estar com cada vez mais um bolo grandão aqui. O Robert, do Jardim Palmares, ele chama atenção para a campanha da fraternidade da Convenção Nacional de Bispos do Brasil, que esse ano tem como tema o combate à violência. E ele sugere uma entrevista com Dom Leonardo Steiner para falar mais do assunto. Está passada a sugestão aqui para a nossa produção, Robert. O João Francisco, de Niterói, pergunta se o auxílio moradia do juiz entra no imposto de renda. Não entra, não. Mas não entra, não. E é um dos problemas. Alguns dizem, não, é só uma complementação salarial, porque não devia ter tido e não teve. Como, aliás, o juiz João Batista Damasceno conversou conosco ontem aqui. Mas se é complementação salarial, devia entrar no imposto de renda, mas também não entra, não. O César de Jacarepaguá diz que parece que o Michel Temer decretou a intervenção no Rio, por causa da escola de samba Paraíso do Tuiuti. Eu acho que não, César. Eu gostaria, inclusive, que o pessoal que usurpou o Palácio do Planalto fosse mais sensível às manifestações populares e respondesse de forma correta, adequada e não dessa forma, às manifestações da sociedade. Mas não creio que tenha sido por conta do Paraíso do Tuiuti, não, César. O Santana, de Santo Cristo, afirma que parte dessa violência é culpa da esquerda, que se aliou à Globo e à própria direita para detonar os CIEPs. É mais ou menos o que foi defendido aqui pelo Zacone. Essa elite que aí está despeja lágrimas de sangue contra os brizolões e seus filhos estão sendo assassinados por causa de um tênis ou celular. É o recado do Santana, de Santo Cristo. O Pedro de Caraí deseja bom dia a todos, para você também, Pedro, diz que é um ótimo tema de debate e tal. E ele diz que deveria ser decretado é o Estado de Direito. O governo está propondo, não é um absurdo? Pelo menos há uma opinião comum aqui entre os debatedores de que não é uma saída. A intervenção não vai resolver o problema. E o Camilo Mendes, de Cidade Nova, elogio o argumento do Zacone sobre a previdência. Diz que está correto. Tá. Bom, vamos voltar aqui. Eu passo a bola para o Zacone para questão da luta de classe dentro da polícia. Eu estou curioso para saber que história é essa.
Então, isso começa na própria ida, né, da migração que os delegados fizeram, né, da carreira policial para a chamada carreira jurídica, né? Isso é algo que aconteceu nos anos 90, sim, onde os delegados de polícia, visando, né, a questão salarial, ou seja, aproximar os seus salários de promotores, juízes, desse mundo jurídico, saem da carreira policial e criam uma carreira própria que ele diz que é híbrida. Híbrida por quê? Se ele sai da carreira policial, como é que ele vai dirigir a polícia? Né? Ele só pode dirigir a polícia se ele for meio jurista e meio policial. É o lobisomem. Né? Então, eu dei uma entrevista uma vez para o Jornal da Coligação dos Policiais dizendo que os delegados queriam um mundo de Deus sem Deus. Né? Eles querem estar fora da carreira policial para contemplar um salário melhor, mas querem dirigir a polícia. E eu falava o seguinte, e mantenho isso até hoje: os delegados vão ter que decidir, né? E eu acho que uma das decisões poderia ser o retorno dos delegados para a carreira policial, né? Isso é importante porque a partir do momento que os delegados são os dirigentes da Polícia Civil, né, saem da carreira policial, eles abandonam a tiragem, né, a sua própria sorte. Né? E isso é muito ruim, porque hoje você tem uma defasagem absurda entre os salários de delegados e salários de agentes de polícia, né, no Rio de Janeiro, né? E essa moda pegou. Hoje os oficiais da PM, né, que lá também tem a luta de classe deles, só que lá entra o oficialato
oficiais e praças.
E praças. Os oficiais da PM colocaram nesse concurso que está acontecendo agora, hoje, né, a exigência do diploma jurídico, diploma de direito para oficiais da PM, porque provavelmente eles também vão querer pertencer a esse mundo jurídico. Né? E não é só presidir inquérito, não, quem quer ter mais é problema, é tentar uma carreira jurídica, porque no Brasil nós temos esse autoritarismo legalista que vem desse campo jurídico. O Brasil foi...
Você tem da República Velha, inclusive.
Sim, olha só. O Brasil foi o país do Cone Sul que teve o menor número de desaparecidos, se comparado com a Argentina, Chile, Uruguai. Mas foi o país que teve o maior número de processos contra os dissidentes. Processos judiciais. A quantidade de processos judiciais contra dissidentes no Brasil, o que mostra que a exceção no Brasil, o estado de exceção no Brasil, não é um estado de exceção policial, é um estado de exceção judicial. Né? E aí nós temos aí os delegados e os oficiais da PM querendo pertencer a esse mundo, porque é nesse mundo que roda, que acontece o verdadeiro exercício do poder. Né? Não é à toa que delegados e oficiais querem migrar para esse mundo. Né? Então nós temos que começar a discutir, e nós estamos tentando, eu faço parte de um movimento chamado Policiais Antifascismo, onde nós discutimos a construção do policial como trabalhador, né, para que o policial, ao se reconhecer como trabalhador, ele possa se reconhecer na luta dos outros trabalhadores. Isso é fundamental, né, porque é muito estranho policiais agredirem manifestação de professores que estão lutando pela melhoria do ensino, onde provavelmente o filho desse próprio policial, desse cabo, desse soldado, esteja estudando ou buscando uma vaga, né, porque o policial não se reconhece como trabalhador, ele se reconhece como soldado. Dois estereótipos foram criados em relação aos policiais no Brasil. Uma esquerda e uma direita, os dois ruins. Da esquerda, que isso tudo resultou naquele filme lá, Infeliz, do Tropa de Elite. Né? Uma esquerda é a banda podre. Né? O policial é corrupto, né, e violento por natureza. Mentira! A grande maioria dos policiais, nós sabemos disso, o Márcio está aqui, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar, não são corruptos e não são violentos. Agora se pega, né? E isso é hierarquizado também, porque essa violência, essa corrupção, ela não é decidida pelas bases. Né?
Aliás, Acone, eu sou filho de militar. E meu pai era do exército, ele dizia sempre: a tropa é reflexo do comandante.
Sim, a tropa é espelho do líder.
Eles volta e meia usando.
Esse estereótipo da polícia corrupta e violenta, ela é construída à esquerda, infelizmente. E à direita você tem um estereótipo que é muito pior do que esse, que é o policial herói. Aquele que tem que dedicar a sua vida, independente de salário, independente de carreira, independente de condições de trabalho, a luta do bem contra o mal, lembrando o Rambo. Ou seja, nós temos que desconstruir esses dois estereótipos e construir realmente o que o policial efetivamente é, um trabalhador de segurança pública. E a partir do momento, e aí a luta sindical é muito importante, né? Hoje eu quero deixar consignado que as associações de soldados e praças, porque os policiais militares são proibidos de terem sindicato, estão sendo perseguidos no Brasil inteiro. Adivinha por quem, Cid? Pelo Ministério Público. O Ministério Público no Ceará entrou com uma ação para acabar com as associações de policiais militares, que dizia que as associações estavam exercendo funções, né, de sindicato. porque estavam reivindicando salário. Ou seja, o militarismo, é um outro aspecto cruel que a gente não tocou do militarismo, ele joga contra o próprio policial, que proíbe ele de exercer o seu direito como trabalhador de
reivindicação. E aí a gente viu as manifestações, né, lá do MUSP na Lerje, enquanto os policiais civis estavam através do sindicato reivindicando, a polícia militar, sem ter voz, estava, na verdade, coibindo, através do batalhão de choque, mandando bomba e gás. Na verdade, você vê um aspecto do militarismo.
Eu quero passar a bola aqui para o Henrique, uma proposta do Marco, uma pergunta do Marco de Niterói.
Tá, vamos lá.
Ele diz assim: não acredito no êxito de alguns programas de segurança quando a polícia prende um bandido na segunda e na quarta ele está nas ruas cometendo crimes. Não porque fugiu, mas porque foi solto graças à nossa legislação. Agora, acho interessante observar que alguns sociólogos e antropólogos nessa questão manifestam a mesma opinião ou vontade do Marcola do PCC. Ora, se perguntar ao Marcola, ele também dirá que não quer confronto com a polícia, porque isso atrapalha os negócios. Mas enfim, o Marx acha que a polícia está enxugando o gelo, não pelas razões levantadas aqui, mas porque ela prende na segunda
e o judiciário,
o judiciário solta na quarta. Você que é filho de uma juíza progressista.
A minha mãe, na verdade, foi juíza, está aposentada, foi juíza do trabalho, né?
É verdade.
E também sofreu muito essa questão, né, gente? Milhares de processos para dar conta e tudo mais, uma justiça que está lenta e continua mais ou menos nessa mesma situação. Mas existe muito esse tipo de acusação, né? E eu temo que se utilize isso de um ponto de vista do liberou geral. Não, a gente tem que prender mesmo, independente do que está previsto na lei. Não, se está previsto na lei, se existe isso, é porque existe um direito nesse sentido. Então, alto lá, é preciso analisar as coisas com calma. Não é que prende, prendeu por quê, em que circunstância, não é? Como é que foi essa investigação, de fato, existe ou não motivo para o sujeito estar preso, tem uma série de requisitos para isso, não é assim, olhou, viu, tá preso, vai ficar preso até a hora de ser, não é isso, não é dessa forma que pode funcionar uma sociedade minimamente democrática. Agora, eu queria chamar a atenção, ô Cid, para duas questões. Uma delas diz respeito a esse debate que a gente estava tendo sobre o resultado da política de confronto. Se as secretarias de educação do Estado e do município do Rio de Janeiro fizerem um levantamento, acredito até que exista, não sei se tão minucioso, sobre o número de horas que as crianças nessas regiões perdem de aula por dia, nós vamos ver como isso tem uma interferência direta, né, no problema da educação pública. E mais, qual é o professor que quer, se sente seguro de dar aula nessas circunstâncias, tendo que acalmar crianças, jovens e adolescentes embaixo de tiroteio? A outra questão que eu queria falar, a seguinte, que foge muito ao debate, é a situação de certa, digamos assim, tolerância com as milícias no Rio de Janeiro. Eu acho isso muito perigoso.
Tolerância,
você diz. Tolerância, né, da área de segurança pública, para não dizer nada além disso. Acho que esse é um assunto que precisa ser abordado, porque, de acordo com dados feitos pelos especialistas que levantam, que estudam a matéria, mais cerca de 60% das chamadas zonas conflagradas, né, no Rio e Grande Rio, estão controladas pelas milícias, que começaram com aquela coisa: não, nós precisamos do herói, do manda-chuva aqui para limpar a área. E depois começam a surgir os serviços que não são oferecidos pelo Estado, e aí vem a van, vem o gás, vem o gato net, e atualmente, né, você tem uma circunstância que parece maluca, mas é verdadeira. Vários, né, várias pessoas participam desses grupos de milícia, estão sendo recrutados também junto ao tráfico. Pessoas que já eram do tráfico estão migrando para a milícia, porque parece uma situação um pouco mais segura para poder fazer suas operações. Então, eu acredito. Outra questão relativa a isso. De 2002 para cá, nós temos mais de 30 mil pessoas desaparecidas, e não por circunstâncias políticas, no Rio de Janeiro. Se você for ver aonde está, né, o grosso disso aí, a grande parte, está na região de Santa Cruz e Campo Grande. Onde é quem controla essas regiões? É a milícia. Então, é preciso a gente observar como é que esse jogo está jogado aí, né?
Márcio, milícia, tráfico, polícia... Eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto.
A gente percebe, né, estava conversando aqui com o Henrique, com o Zacconi, a questão da milícia, ela vem crescendo no vácuo, na lacuna do Estado, né? O Estado, ele não se faz presente, né? Ou alguém vai ocupar, não existe lacuna de poder, né? Ou a milícia ou o tráfico. Nesse esteio, né, muitas das vezes as políticas de segurança, eles têm dado preferência a combater o tráfico, tendo uma percepção ilusória de que a milícia, ela controla aquele ambiente ali. Quando, na verdade, a milícia, ela pode ser muito mais nociva, até contra o próprio sistema. A gente percebe que as quadrilhas de milícia, elas são extremamente violentas e também são poderosas. A gente, assim, eu tinha falado anteriormente, né, da mudança desse foco de política, né, de investimento em inteligência e investigação. A gente tem, por exemplo, na Polícia Civil, um laboratório de lavagem de dinheiro. Então a gente deveria, né, a política deveria ser de investimento para você atacar o financiamento dessa, tanto da milícia quanto do tráfico.
Explica melhor essa coisa do laboratório de lavagem de dinheiro.
Então, você tem ali um grupo de policiais especializados dentro, sim, da Polícia Civil em crimes financeiros, né, que fazem análise de contas reversas, contas bancárias, né, aí existe uma questão fiscal também, e a partir daí você vai conseguindo, fazendo o caminho inverso do dinheiro, da onde ele vem. E aí você consegue quebrar as pernas do financiamento desse tráfico, dessa milícia.
Sabe que eu confesso que eu não sabia, que eu achava que isso era coisa mais da Polícia Federal, não sabia que a Polícia Civil do Rio tinha esse tipo de...
Sim, sim, a Polícia Civil tem, né? A Polícia Federal e a Polícia Civil, elas exercem basicamente a mesma atribuição, sim, sim, de investigação. Sim. Só uma questão de competência de crimes federais e o resto que são os crimes que a Polícia Civil ampara. Mas temos, além da lavagem de dinheiro, temos uma delegacia fazendária, então todo esse tipo de crimes financeiros, né, e o que é originado através de operações ilegais, a gente tem como verificar isso, mas é o que eu falo, falta investimento, temos poucos policiais, pouca mão de obra qualificada e cada vez menos. Então, me parece muito mais viável, muito mais inteligente você investir numa política que vai confrontar esse financiamento, né? Você estancar esse dinheiro que chega para a compra de armamento, porque quando o bandido compra aquele fuzil, e hoje as quadrilhas, Cid, hoje, infelizmente, elas estão muito bem equipadas, muito melhor do que a polícia. Os traficantes hoje têm AK-47, fuzis de assalto, tem Glock com kit rajada, tem granada, tem de tudo, até .50, tem armamentos de uso exclusivo das Forças Armadas. E isso demanda muito dinheiro. Imagina no mercado negro, paralelo, quanto é que não custa um AK-47? É 40, 50 mil. E se você não consegue estancar essa sangria de dinheiro, essa fonte... Você não, a gente vai continuar seguindo, enxugando o gelo, confrontando, e mata policial, e mata bandido, e nasce outro, e assim vai. E peça de reposição. Você coloca um policial, morre um, coloca outro, o bandido morre, coloca outro chefe, é o chefe da vez, e se você não acabar com a fonte, com dinheiro, infelizmente a gente vai continuar morrendo.
Bom, pessoal, o papo está ótimo, a gente tem só 5 minutos até... nosso comandante Francisco de Assis puxar minhas orelhas. Então, eu queria que cada um de vocês usasse aí quase 2 minutos para as considerações finais antes de a gente terminar. Henrique.
Olha, o Cid, eu acho que uma das questões, nós abordamos assim, né, mesmo superficialmente, uma série de assuntos, de temas. Eu acho que uma conclusão que se pode chegar é que se existe uma coisa objetiva é que essa política do confronto, ela não está gerando resultado. Se essa intervenção militar no Rio de Janeiro, né, ela se dá, essa intervenção federal, ela se dá para ampliar a política do confronto, eu sinto muito, né, isso aí já vem de anos e décadas, esse tipo de política, nós não vamos ter o resultado que a sociedade aguarda. Agora, acho que existe uma lacuna, que o setor de progressistas, a esquerda, tem que se debater, tem que se debruçar para debater esse assunto da segurança pública, né, e apresentar alternativas concretas a isso. Acho que algumas pistas, né, a gente apresentou aqui para discutir. E eu iniciaria, eu não tenho dúvida disso, nada na sociedade surge por acaso, aparece por acaso, né, o grau de violência e criminalidade que a gente tem no Rio de Janeiro está diretamente ligado à ausência de uma política de educação séria, né, com um ensino integral, né, com qualidade, com especialização dos nossos professores, e, enfim,
Isso, do meu ponto de vista, é que pode gerar uma sociedade um pouco mais sadia do que a gente tem.
Obrigado. Esse foi o Henrique Acker, jornalista, que integrou nossa mesa de debates hoje aqui. Orlando Zaccone.
Então, eu acho que a gente falou um pouco do município, né? Acho que a questão da milícia, que foi colocada agora no final do programa, tem muito a ver, né, com o governo municipal, né, justamente na gestão, transporte alternativo, gás, né, nós estamos falando de negócios, né, concessão de TV a cabo, né, na verdade o tráfico, a milícia, não trabalham só com drogas. Né? Hoje eu diria que as drogas, de repente, estão num nível, por exemplo, na Rocinha, não é nem um carro-chefe daquela economia, não, se você for ver o que se tem lá com gás. Né? E como é que é feita a gestão disso? Quantas empresas tem na Rocinha distribuindo gás? Né? Um dono de várias empresas, quer dizer, isso é feito de que forma? Onde é que está ali o processo que garante, né, pelo menos em termos de mercado, né, a existência de uma competição, de uma disputa? Quer dizer, o capitalismo, né, não chega nesses locais no sentido de ter uma intervenção na ordem econômica, onde você pode ter uma democratização, né, dessas economias. Essas economias estão sendo geridas por aqueles que têm um domínio territorial armado. É disso que nós estamos falando. E a prefeitura deveria se fazer presente. Né, e só para encerrar, né? Acho muito estranho que o prefeito, o atual prefeito Crivella, tenha... o Marcelo Freixo já sempre alertou, olha, Crivella mente, porque ele falou que a Guarda Municipal estaria em auxílio às forças policiais. Pô, a Guarda Municipal sumiu no Carnaval, o prefeito sumiu no Carnaval, né? E agora, né, a gente vem...
Mas ele estava acompanhando atentamente o problema da chuva lá da Europa.
Lá da Alemanha.
frio aqui, a expressão está um frio.
Em suma, nós não vamos avançar no debate da segurança se a gente não chamar a responsabilidade todos os poderes dentro das suas competências. Né? E eu acho que aí as Forças Armadas, né, até por força do que a gente acredita de um Estado Democrático de Direito, deve ficar totalmente fora dessa gestão, né, da segurança pública.
Perfeito. Esse foi o Orlando Zaccone, debatedor aqui da nossa mesa. Ele é delegado e tem uma série de outros, é professor da UERJ e de outros cursos também. Márcio, suas considerações finais.
Cid, eu queria agradecer aqui o espaço, a oportunidade, a produção do Faixa Livre, né, a Rádio Band. Queria agradecer aqui o delegado Zaccone, ao jornalista Henrique, né? Em nome dos policiais civis, da categoria que represento, dos sindicatos policiais civis, Sindipol, e da coligação, que é a Copol, inclusive do MUSP, né, da qual eu integro e represento aqui também os servidores, é um espaço democrático e que abre a oportunidade de a gente poder debater temas importantes como o da segurança pública. Eu acho que ficou muito claro aqui, né, todos concordaram na questão da inviabilidade desse plano de intervenção militar federal dar certo. Eu acho que está muito claro que existem outras opções, né, que deveriam estar sendo discutidas com quem realmente conhece do assunto, que são os policiais. Em nenhum momento os gestores da segurança pública, e a gente pega aí o Raul Jungmann, né, que é ministro da Defesa, eu não sei nem quais são as qualificações dele, se ele tem esse respeito todo da tropa, acredito que não, porque ele não é qualificado para isso, e outros, né, que estão aí como gerindo a segurança pública, eles não ouvem a ponta, não ouvem o que os policiais têm a dizer. Isso é um erro que vem se perpetuando de forma histórica. Infelizmente, quem faz a segurança pública não é ouvido. Tanto o policial civil, federal, militar, rodoviário federal, nós não somos ouvidos nas políticas de segurança pública. E mais, também conversamos aqui sobre a questão do modelo, insisto, de segurança. A gente precisa discutir, avançar nessas propostas de reformas. Só falamos, o governo insiste na questão de reforma trabalhista, reforma previdenciária, e a gente está deixando sempre para depois a reforma penal, a reforma do Código de Processo Penal. A gente tem hoje uma lei processual muito arcaica, né? A gente tem, já comentei aqui, um inquérito policial, que é um instrumento do Império, que, né, que não se modernizou. A gente não consegue, acaba sendo extremamente jurídico e não técnico. Então, por fim, agradeço mais uma vez. Estamos aí sempre às ordens à disposição.
Bom, beleza. Esse foi o Márcio Garcia Linhares, presidente do Sindipol. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa hoje. Esperamos a sua audiência na segunda-feira, que segunda-feira o programa começa às 9, não às 8. Então é de 9 às 10. Estamos de volta. Um belo fim de semana para todos os ouvintes e um forte abraço.
Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir. E até amanhã.